No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fim da presunção da boa-fé deve inibir exploração ilegal de ouro na Amazônia. Ministro e representantes do governo fazem visita técnica às obras do Linhão de Tucuruí. Expedição da ONG Zoé em Belterra promove mutirão de saúde e prevenção do câncer. A Pai Careiro fortalece inclusão e apoio a pessoas com deficiência e seus familiares.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje, fim da presunção da boa-fé no comércio do ouro deve inibir exploração ilegal no Brasil. É o que diz superintendente do Ibama no Amazonas. Confira os detalhes com Bruno Elander.
Na última sexta-feira, dia 21, o Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou a inconstitucionalidade de um trecho da Lei 12.844, de 2013, que legalizava o mecanismo chamado de boa-fé na comercialização de ouro no país. Nesse sistema, o vendedor tinha autorização para dar o ateste de procedência do metal no momento da venda. Por 11 votos a zero, o plenário do STF acabou com esse entendimento e invalidou o artigo 39 da lei, que estabelecia a presunção de legalidade de origem para quem vende e a boa-fé para quem compra o metal. A ação é do Partido Socialista Brasileiro, PSB. A expectativa agora é que a decisão do STF permita o rastreamento da origem do ouro comercializado no país, como explica o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.
A gente espera que com essa medida haja ali uma inibição do comércio e da extração ilegal do ouro, porque vai haver um controle maior no comércio do ouro.
Joel Araújo lembra que o ouro é um patrimônio de todos os brasileiros e não pode ser apropriado por uma meia dúzia de pessoas, na maioria das vezes com envolvimento em organizações criminosas. Além disso, o papel da sociedade é importante ao ter a consciência e a responsabilidade de adquirir apenas produtos com procedência legalizada.
Então, acho que é uma contribuição importante que o Supremo Tribunal Federal dá e que a sociedade vai poder ter um controle maior. O ouro, ele é um patrimônio do nosso país, é um patrimônio da sociedade brasileira. Ele não pode ser desviado, explorado com o objetivo de beneficiar pequenos grupos ou algumas pessoas ligadas a atividades legais. Na Amazônia, a gente sabe que existe garimpo em terra indígena, garimpo em áreas sem nenhum tipo de licenciamento.
Joel Araújo espera que, a partir de agora, a cadeia do ouro siga algo parecido como acontece com a madeira.
Se você compra, por exemplo, uma mesa de madeira, essa madeira saiu de uma serraria, essa serraria comprou de um plano de manejo, esse plano de manejo foi licenciado, foi autorizado. Então tem uma cadeia da origem que a gente pode controlar. Por que não o ouro também ser controlado dessa mesma forma, né?
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministro e representantes do governo fazem visita técnica às obras do Linhão de Tucuruí. Roraima é o único estado não interligado ao Sistema Interligado Nacional, o SIM. As informações com Felipe Gustavo.
A visita técnica ocorreu na subestação Boa Vista, localizada na BR-174. O Linhão de Tucuruí, que já está 70% concluído, vai encerrar a dependência energética do estado, integrando Roraima ao Sistema Interligado Nacional e garantindo um fornecimento estável de eletricidade. A visita também contou com a presença do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião e autoridades estaduais e federais. Denário acompanhou de perto as visitas e reforçou a importância da parceria entre governos estaduais e federais para a viabilização do projeto.
Essa obra deixará Roraima de ser o único estado do Brasil que não está interligada no Sistema Integrado Nacional. Ela foi efetuada a ordem de serviço pelo presidente Lula no dia 4 de agosto de 2023, um projeto que começou na gestão anterior, mas somente foi efetivado agora. E a previsão de inauguração até dezembro de 2025. Já tem 64% da obra concluída.
Ainda segundo Segundo o governador, a conclusão do leilão permitirá que Roraima, além de garantir sua segurança energética, possa futuramente exportar energia para outros estados e países, impulsionando o crescimento econômico e atraindo novos investidores. O leilão de Tucuruí terá 725 quilômetros de extensão, passando por territórios indígenas e ligando Roraima ao Amazonas. Durante a visita ao leilão de Tucuruí, o ministro Alexandre Silveira ressaltou que a chegada de energia firme e estável proporcionará maior segurança para investimentos, impulsionando não apenas a industrialização, mas também a ampliação da infraestrutura e telecomunicações.
Roraima trabalha para poder levar resultado até a vida das pessoas. É um estado que está numa posição geográfica muito importante, inclusive para o setor elétrico brasileiro. Nós estamos aqui ao lado da Guiana, que se desenvolve rapidamente com a exploração de um mineral importante também para o Brasil, que é o petróleo. Vamos fazer esse ano ainda o desenvolvimento dois blocos, que é o bloco de Itacutu, agora no segundo semestre. Em novembro já tem demonstração de interessados nessa bacia. É uma fronteira importante de exploração e nós esperamos que concluímos isso ainda esse ano para que Roraima tenha ainda mais o desenvolvimento tão esperado para a sociedade de Roraima.
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é o próximo a visitar Roraima para desenvolver as ações voltadas à expansão e redundância da internet de alta velocidade e contará com mais de uma via além da subaquática já instalada até Caracaraí e agora sendo trabalhada até Boa Vista pela BR-174. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mais de 200 produtores são beneficiados com validação do Cadastro Ambiental Rural em Alenquer. A ação conjunta foi desenvolvida entre Programa Regulariza Pará e Projeto Floresta Mais Amazônia. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, por meio do Programa Regulariza Pará, promoveu mais uma edição do Mutirão no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A ação conjunta foi desenvolvida com o Projeto Floresta Mais Amazônia e as secretarias dos municípios localizados no Baixo Amazonas e na região da Transamazônica e Xingu. No período de 19 a 21 de março, as ações foram realizadas em Santarém e Alenquer. No último município, atendeu 214 imóveis rurais, atingindo diretamente 161 homens e 63 mulheres. Hernan Barrantes, técnico em gestão de meio ambiente, destaca sobre os atendimentos descentralizados nesses municípios.
Durante a semana, nós estivemos em 4 importantes mutirões no estado do Pará, aqui em Alenquer e em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, e também em Brasil Novo e Altamira, na região de integração do Xingu. Em Alenquer, nós estamos finalizando com 70 cadastros validados, mais de 1.000 potenciais para regularização ambiental. Em Brasil Novo também, em Altamira, duas equipes, né, foram, dessa vez, no mutirão do Regulariza Pará, foram divididas. Então, enquanto uma equipe estava aqui na região do Baixo Amazonas, a outra equipe estava trabalhando concomitante também lá em Brasil Novo e Altamira.
Os objetivos das ações nos municípios é organizar o processo de regularização do CAR e assim fazer análise e retificação, além da entrega de certificados. Além disso, com a validação das terras, o produtor pode realizar atividade econômica de forma segura e legal e ainda participar de projetos e benefícios, como reforça Hernan Barrantes.
O mutirão de regularização ambiental do programa Regulariza Pará é um mutirão de análise e validação do cadastro ambiental rural. Então, o nosso objetivo de vir ao município é regularizar o processo de regularização do CAR. Então, aqui a gente faz a análise, a retificação do CAR, a gente faz a entrega de certificado. Antes de chegarmos no município, nós fazemos o diagnóstico. Esses diagnósticos são de cadastro de potenciais de regularização e de cadastro de gestão validade, que são aqueles que já passaram pelo processo de notificação. Este mutirão, o mutirão do programa Regulariza Pará, é para aqueles agricultores rurais que têm imóveis até 4 módulos fiscais. O CAR validado, ele dá acesso às políticas públicas, tanto do governo do estado como também ao governo federal, que é o pagamento por serviços ambientais. Nós estamos hoje em parceria com o Projeto Floresta Mais Amazônia, recebemos várias inscrições de pessoas que já saíram com o CAR validado, já saíram com a inscrição no projeto, e também após essa validação, ele dá acesso, né, à política de crédito, do Pronaf, entre outros benefícios.
Uma das beneficiadas com a revalidação do CAR e incentivo do Floresta Mais Amazônia é Raimunda Bernadette de Oliveira, produtora rural na comunidade de Garapé Preto. Ela destaca a importância da preservação das suas áreas.
Porque meu pai, desde 2015, a primeira vez que eu tirei, eu de lá para cá não tinha feito nenhuma atualização. Aí agora, enfim, já pode ter meu pai, igual contemplada, né, com o programa de mais florestas. A área, bem hectárea, e floresta, mas está conquistada mesmo, mesmo de cultivo nela.
O projeto Floresta Mais Amazônia, do governo federal, oferece incentivos financeiros a pequenos produtores rurais por meio do pagamento por serviços ambientais, o PSA. Durante o mutirão, quem se enquadrava nos critérios do programa pôde se inscrever para receber o pagamento. As inscrições para o Floresta Mais Amazônia estão abertas até o dia 30 de junho de 2025. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, a Escola do Parque em Santarém inicia a programação em alusão aos dias da floresta e da água.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Expedição da ONG Zoé em Belterra promove mutirão de saúde e prevenção do câncer. Voluntários realizam atendimentos durante campanha Março Azul e treinam profissionais locais para diagnóstico precoce de doenças gastrointestinais no município paraense. Confira com Liege Costa.
Desde o dia 22 até o dia 30 deste mês, a organização não governamental, a ONG Zoé, com sede em São Paulo, realiza sua 34ª expedição de saúde no Pará. Desta vez, a equipe de 17 voluntários, formada por médicos, enfermeiros e profissionais de suporte, está atuando no Hospital Municipal de Belterra, no oeste do estado paraense, para oferecer atendimento gratuito à população e reforçar a campanha Maço Azul, que alerta para a prevenção do câncer colorretal. Durante a expedição, a Zoé prevê a realização de cerca de 500 atendimentos, incluindo exames de colonoscopia e endoscopia, além de consultas especializadas com gastroenterologistas. O câncer colorretal, que pode afetar o intestino e o reto, ocupa a terceira posição entre os tipos mais frequentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. No norte do país, o Pará lidera o número de casos da doença na região. Para Marco Aurélio Assunção, médico endoscopista, um dos fundadores da ONG Zoé e líder da expedição, o objetivo da iniciativa é tratar uma parcela da população que necessita de cuidados de saúde na região.
Tem por finalidade tratar uma pequena parte, mas é o que nós podemos fazer, da população ribeirinha, da população da região amazônica, que tem uma carência em termos de saúde. Então, o nosso propósito aqui é atender essa população de um ponto de vista. Nada é gratuito, existem doadores, existem pessoas que nem querem que seus nomes sejam citados, porque são verdadeiras almas que estão nos ajudando.
Além do mutirão de atendimentos, a equipe da Zoé também realiza treinamento para médicos e enfermeiros da região. E o tema desta edição é o diagnóstico e tratamento da bactéria Helicobacter pylori, um dos principais fatores de risco para o câncer gástrico. Os voluntários ensinam protocolos para detecção precoce e já iniciam o tratamento dos pacientes no próprio hospital logo após a realização da endoscopia, como explica Carolina Augusta, gastroenterologista que veio de Brasília para participar da expedição.
Então, o nosso objetivo, diferente de outras expedições que já fizemos, é, além de fazer esse diagnóstico do H. pylori, é já proporcionar o tratamento para os pacientes no mesmo momento. A gente faz o diagnóstico através de um tipo de teste que sai na hora mesmo da endoscopia. Então, o paciente sai da endoscopia e já vem passar pelo gastroenterologista para fazer, para que receba as orientações e o esquema de tratamento, a receita e a medicação.
A atuação da ONG Zoé em Belterra reforça o compromisso dos voluntários com a saúde das comunidades ribeirinhas da região, oferecendo acesso a exames e tratamentos essenciais para a prevenção do câncer gastrointestinal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola do Parque em Santarém inicia a programação em alusão aos dias da floresta e da água. A programação, que ocorre até o dia 28 de março, inclui oficinas, palestras, caminhada ecológica e blitz. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
Sustentabilidade, nossa responsabilidade, é a temática escolhida para a programação em alusão ao Dia Mundial da Água e Festa Anual das Árvores, comemorados neste mês de março, organizado pela Escola do Parque em Santarém, no Pará. A abertura da programação iniciou nesta sexta-feira com oficinas sobre produção de mudas e produção de substratos, composto responsável pelo sistema de drenagem e absorção de água pelas plantas. Os minicursos foram ministrados para os alunos do curso técnico em meio ambiente da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, ETEPA, Francisco Coimbra Lobato. Esses alunos foram escolhidos para participarem da abertura da semana por conta do Dia do Técnico em Meio Ambiente, celebrado no último dia 13 de março, como destaca Suelen Santos, bióloga da Escola do Parque.
Nós escolhemos alunos da ETEPA para estarem participando da abertura da semana, por conta que no dia 13 de março foi comemorado o Dia do Técnico em Meio Ambiente. Então, serviu como uma homenagem, né, a essa profissão tão importante. E nada, né, mais justo do que abrir a semana com esses alunos.
Suelen reforça ainda sobre as ações que serão desenvolvidas ao longo da semana.
Ao longo de uma semana, né, iniciando hoje até o dia 28 de março, nós teremos várias ações, principalmente nas escolas que fazem parte do projeto LEMA, que é um projeto que foi lançado esse ano pela Escola do Parque. Essas ações, elas são ações de plantio, palestra, visita na Escola do Parque, produção de horta, além do sarau das águas que vai acontecer na quarta-feira aqui na Escola do Parque, caminhada ecológica, enfim, uma série de programação envolvendo todas as escolas municipais. E na sexta-feira a gente vai ter a participação dos alunos da CEMEI e Antônia Correia.
As ações fazem parte da Liga Estudantil do Meio Ambiente, o LEMA, um projeto voltado para a educação ambiental em sintonia com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que deve acontecer em novembro desse ano em Belém, no Pará. A iniciativa leva às escolas da rede municipal um momento que despertem aos alunos a vontade de preservar o meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Paicareiro fortalece inclusão e apoio a pessoas com deficiência e seus familiares. Confira com Anderley Oliveira.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Careiro tem desempenhado um papel essencial na vida das pessoas com deficiência e suas famílias, oferecendo atendimento especializado e promovendo a inclusão social. Além do acompanhamento aos assistidos, a instituição também volta seu olhar para os cuidadores, garantindo suporte e orientação para que possam lidar com os desafios do dia a dia. A assistente social Tamília Messias destaca que o trabalho da Paicareiro abrange atividades complementares que estimulam a autonomia e a participação da sociedade.
Na PAI tem diariamente, de segunda a sexta, as atividades. Está matriculado no ensino regular. Só um exemplo, pela manhã vai estudar na escola municipal tal. À tarde vai para a PAI, nós temos carro, passa na sua residência, tem um monitor, acolhe aquele assistido, chega na PAI, nós temos os profissionais excelentes, é uma sala de recurso e diariamente acontece isso de segunda a sexta. E também é importante a gente ressaltar, a gente ter parcerias, porque a PAI é uma associação sem fins lucrativos, é filantrópica, então a gente precisa muito da contribuição da sociedade.
Tamília Messias ressalta que por meio de parcerias, a PAI consegue realizar um trabalho em rede, ofertando diversos serviços.
Tem também a questão do atendimento médico, com dentista, vacinação. Então, a gente trabalha em rede. Hoje, a gente consegue prestar uma assistência de qualidade para os nossos assistidos.
Os interessados em inscrever uma pessoa com deficiência na APAI devem comparecer à instituição presencialmente de segunda a sexta-feira na Avenida Sargento Nonato Brito, em horário comercial, com a documentação necessária. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
SESC UEAD Tefé inaugura Centro de Inclusão. O espaço oferece atendimento especializado para alunos e docentes. Confira com Juliane Lima.
Na terceira semana do mês de março, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, SESC UEA, inaugurou um ambiente dedicado ao núcleo de inclusão, que oferece atendimento especializado gratuito a estudantes e docentes. O núcleo de inclusão busca promover um ambiente acolhedor, oferecendo orientações e acompanhamento fundamentados no princípio do respeito à diversidade. Além disso, busca garantir que todos os estudantes e docentes tenham acesso igualitário aos recursos e serviços da instituição, proporcionando atendimento individualizado às necessidades dos alunos, facilitando sua integração e participação plena na vida acadêmica. A coordenadora do Núcleo de Inclusão, Monica Dias, compartilha sua visão sobre a importância desse espaço.
Conquistar esse espaço amplo agora significa uma conquista para toda a Universidade do Estado do Amazonas e de forma específica do Centro de Estudos Superiores de Tefé, porque há anos que a gente vem lutando para que a política de inclusão seja de fato instituída, e este momento significa uma conquista para toda a comunidade acadêmica, principalmente para o processo de inclusão de estudantes com deficiência, dos estudantes surdos, dos tutores, dos intérpretes e dos professores que também precisam desse apoio no processo de inclusão.
O objetivo desse espaço é promover acessibilidade total, apoio personalizado, além de conscientização e sensibilização sobre a importância da inclusão no ambiente educacional. Com essa iniciativa, o SESC UEA reafirma seu compromisso com a inclusão e a diversidade, criando um espaço mais justo e acolhedor para todos. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima para a Rede Notícias da Amazônia.
Mulheres e a água na Amazônia, guardiãs dos rios e do sustento. Saberes tradicionais e desafios marcam a relação das mulheres ribeirinhas com os recursos hídricos da região em Santarém, no oeste do Pará. Reportagem de Liege Costa.
Na Amazônia, a relação das mulheres com a água vai muito além do uso cotidiano. Elas são pescadoras, educadoras ambientais e cuidadoras do território, desempenhando papel essencial na preservação dos recursos hídricos. No entanto, enfrentam desafios cada vez maiores, como as mudanças climáticas, a degradação ambiental e a falta de reconhecimento de seu papel na gestão da água. Samara Borari, educadora ambiental e participante do projeto Escola d'Água desde os 12 anos em Santarém, oeste do Pará, reforça que os saberes transmitidos de geração em geração e práticas de mulheres ribeirinhas contribuem para a proteção da biodiversidade local e para o uso sustentável da água.
Os saberes e práticas das mulheres ribeirinhas são fundamentais para a proteção do uso sustentável das águas da Amazônia. Elas conhecem profundamente os ciclos de cheia, de seca, e todas as espécies de peixes, né? As plantas medicinais e o modo de um manejo sustentável. As suas práticas, elas são guiadas pela experiência passada de geração em geração, com o olhar cuidadoso que a gente tem, né? Que nós amazônidas temos pela a natureza, para poder preservar os recursos que nós temos, os recursos que é essencial para a sobrevivência nas comunidades e no ecossistema local, até mesmo para a nossa renda, né?
No entanto, Samara alerta que essa relação vem sendo ameaçada pelas secas prolongadas, queimadas e pela poluição dos rios, que impactam diretamente a qualidade da água e a renda das comunidades.
As mulheres pescadoras e ribeirinhas, elas enfrentam inúmeros desafios diante, principalmente, dessas mudanças ambientais, da degradação dos recursos hídricos. a seca prolongada, essa seca que a gente teve extrema, as queimadas, que afetam a qualidade da água, a saúde e a renda das comunidades, né? Porque muitos de nós dependemos do turismo e de muitos produtos que a gente realmente tira da natureza. Além disso, a falta de políticas públicas efetivas para proteger os nossos territórios e o nosso modo de vida, muitas vezes, nossos saberes eles não são valorizados na decisão, na gestão da água, dificultando a participação ativa no processo de preservação também, né?
Ainda em Santarém, na região do Arapixuna, a água é mais do que um recurso natural. É sinônimo de vida, sustento e resistência para as mulheres ribeirinhas. Em meio às complexidades da pesca e do dia a dia das comunidades, são elas que articulam o uso da água dentro de casa e, ao mesmo tempo, dependem dela para garantir a sobrevivência de suas famílias por meio da pesca, como explica Cristina Santos Pinto, pescadora e moradora da região.
O envolvimento da mulher pesqueira nessa região, na nossa região e na nossa diversidade de pesca é muito importante o envolvimento da mulher, porque a água ela é sinônimo de vida. Se nós não tivermos água, nós não temos vida, sabendo que é uma fonte que nós temos que tomá-la todo dia para a nutrição do corpo, para a hidratação. Então, e todas as mulheres, elas visam, porque a mulher ela é a pessoa que articula, que faz uso dessa água com mais frequência dentro de casa, porém também ela é pescadora, que ela depende dessa água para tirar o sustento das famílias, do pescado. Então, nós como mulheres temos que nos impor mais, conhecer mais a realidade, o quanto a água é importante na nossa vida, da nossa família e de todo mundo.
Dona Rosa Colares, pescadora experiente, também da região do Arapixuna, reforça essa conexão profunda entre as mulheres e a água.
Eu observo a nossa relação com a água, porque é muito importante a gente ser pescadora. Eu pesco, eu sustentei meus filhos, minha família, desde o início com a questão pesca. Então isso para mim se tornou uma realidade muito grande. A água para nós é muito importante para nós que nós vivemos à beira do que nós somos ribeirinhos. Então eu acredito que essa relação nossa com a água é de muita importância para cada um de nós.
Mesmo diante dos desafios, as mulheres da Amazônia continuam sendo guardiãs das águas e da vida ribeirinha. Nesse cenário, elas não apenas utilizam a água, mas lutam para preservar esse bem essencial para as futuras gerações. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 4.172 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Bruna Elander, Liage Costa, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo e Juliane Lima. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.